Araripina.
Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
Aqui na Arari FM.
Agora são 7 horas e 48 minutos em Pernambuco, 7h48 na maior cidade do Araripe. E estou visitando aqui o nosso município, a região do Araripe. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ADDPE, o senhor Roberto Abreu Lima, que inclusive esteve aqui conosco na visita do governador Paulo Câmara, ainda esse ano, né, no programa Todos por Pernambuco. Vamos cumprimentar os nossos convidados, os nossos entrevistados dessa manhã. Quero inicialmente cumprimentar aí o Bruno Chuamba, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Bruno, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Roberto, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Arari, é um prazer estar aqui com vocês.
Senhor presidente da ADDPE, Roberto Abreu Lima, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Roberto, a você e seus ouvintes.
Bom, vocês estão aqui desde ontem, já visitaram aí a cooperativa Apícola e Acho Fundo lá em Gigelim, já também conversaram aí com o pessoal da cooperativa dos mandiocultores. E qual é a avaliação que os senhores já fazem, principalmente o Chuamba, né, sobre essa visita aqui à nossa região?
Bem, Roberto, a gente recebeu essa missão do governador Paulo Câmara de estar promovendo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensando no desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco, né? E a gente tem feito isso com muito diálogo, com muita conversa com os setores produtivos. Então, é por isso que a gente, desde o início do ano, a gente estabeleceu como meta o que a gente tem chamado de missão de desenvolvimento. Então, nós visitamos todas as regiões do Estado para conversar com os produtores, para conversar com os empresários, para conversar com os trabalhadores, para a gente entender cada cadeia econômica de cada região do Estado e a gente poder ver de que forma o Estado pode estar presente, de que forma a gente pode estar ajudando, articulando, melhorando o ambiente de negócios, atraindo investimentos, criando oportunidades, abrindo novos mercados. E é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio conversar com quem produz, tive a oportunidade de conhecer um pouco da cadeia produtiva da mandioca, da cadeia do gesso, com o pessoal da apicultura também. Hoje vamos ter mais reuniões. A nossa missão é exatamente estar conversando e construindo, através do diálogo, essas oportunidades que a gente está precisando para poder ativar a economia do Estado e dar nossa contribuição na economia do país.
Agora, Roberto, vocês conversaram aí com o pessoal da cooperativa Apícola, né? Já existe aí já até a previsão de exportação do nosso mel, né?
É verdade, é verdade. Essa cooperativa está muito organizada. Já fazem 10 anos que ela tem apoio do SEBRAE e da ADDPE. Eles estão conseguindo hoje, entre hoje e amanhã, estão obtendo o selo da Adagro, que é o selo que permite com que o mel possa ser vendido em todas as regiões do Estado, todos os municípios, e eles vão buscar o Serviço de Inspeção Federal, que é o selo que permite eles a exportar. E a ADDPE vai estar junto com eles, apoiando os projetos, as modernizações que são necessárias, as adequações que são necessárias. Eles estão agregando mais associados, aumentando a produção.
São cerca de 90, né?
Exatamente. E estão muito animados e a ADDPE vai estar junto com eles nesse processo para buscar também a exportação.
Agora há pouco até perguntei em off ao senhor sobre a questão da produção, né? Porque a gente está passando aí o período de seca, né? Vai começar a chuva agora. E para minha surpresa, a produção está boa, né?
Sem dúvida. Eles têm tido apoio de assistências técnicas, inclusive financiadas por entidades como o SEBRAE, e eles têm conseguido produtividade muito acima da média nacional. Na época de florada, na época em que conseguem ter mais chuva, a produtividade chega a quase 90 quilos por apiário por ano. E a média nacional é 16 quilos, então é uma média muito superior à média nacional. Então é de se louvar o esforço, a dedicação e o resultado do trabalho deles lá naquela região.
Agora, Bruno, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Pernambuco, outro setor aqui forte na região é justamente o setor da mandioca, da mandiocultura, né? Os senhores também se reuniram aí com a Cooperama, que é a cooperativa dos mandiocultores aqui da região do Araripe. Qual é a análise que o senhor faz? Estão também animados?
uma cadeia produtiva muito importante, né, que gera muita oportunidade de renda e emprego para uma série de pessoas aqui da região, e que a gente precisa, de fato, dar uma atenção e ver de que forma a gente pode estar dando um apoio a toda essa cadeia produtiva. Aliás, no estado inteiro a gente identifica muitos arranjos produtivos locais, onde quando a gente consegue montar uma política e criar um apoio, seja de capacitação, seja na cultura do associativismo, do cooperativismo, quando a gente consegue juntar forças, a gente consegue montar projetos e políticas de apoio a esses arranjos produtivos. Por isso que a gente criou, através da agência da DDPE, um programa chamado Força Local. Então, o programa Força Local, o Estado vai investir 20 milhões de reais nesses 4 anos para receber projetos de apoio, de capacitação, de equipamento, de maquinário, para dar apoio a essas entidades, essas cooperativas que precisam tanto de apoio do Estado, né? Então, nós já fizemos 2 chamadas esse ano e vamos fazer uma nova chamada a partir de março do ano que vem, provavelmente mais 2 milhões de reais, onde a gente está conversando para pegar, mostrar a eles como é que eles preparam projetos de equipamentos, de maquinário, de capacitação, e a gente pode estar aportando esses recursos para dar suporte a toda essa cadeia aqui. É uma cadeia, uma atividade econômica muito importante, e a gente com certeza vai dar atenção para ver de que forma a gente pode estar apoiando e melhorando o ambiente de negócio deles.
Teve duas questões. A gente fez um debate aqui recentemente sobre a mandiocultura, né? Tem duas questões que me chamou a atenção. A questão, primeiro, do preço, e a outra com relação à fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Eles tocaram também nesse assunto com vocês?
Sim. A gente, quando estuda uma cadeia, a gente estuda todos os fatores, né? Então, você tem a questão das sazonalidades de estoque, preço. Você tem que pensar desde das culturas que estão sendo plantadas, a diversidade, de que forma a gente pode dar apoio com tecnologia e com apoio através do IPA para estar desenvolvendo novas culturas com maior produtividade, até o ponto final da venda. Então, a gente identifica dentro desse processo alguns gargalos aí que podem estar melhorando o preço e a vida de quem produz. E é isso que a gente vai agir a partir de agora. Então, a gente estudando, vindo aqui, conhecendo a realidade, estudando a cadeia, a gente vai desenvolver planos e projetos para que a gente possa está conseguindo fazer com que aproximar mais o produtor do mercado final e a gente possa estar distribuindo melhor a renda dessa cadeia aí, na distribuição dos valores dessa cadeia.
Eles também sempre falam para a Conab, né, ajudar na compra aqui da mandioca da região. Só que a Conab é um órgão federal. Vocês têm alguma coisa a falar também? Porque existe aí essa questão política, Estado com o governo federal. Como é que fica essa situação? É possível a Conab comprar o produto aqui da região?
Veja bem, o nosso desafio, como eu falei, é a gente promover o desenvolvimento econômico, né? Então, a gente tem um diálogo muito aberto e transparente com o governo federal, com os governos municipais. Então, a nossa proposta está sempre juntando forças com o setor produtivo, com todos os entes estatais, com todos os órgãos federais, para que a gente possa estar melhorando o ambiente de negócio e desenvolvendo o negócio. Nossa missão é promover negócios, abrir mercado, melhorar, e a gente vai procurar fazer isso. Eu diria que tem oportunidades muito boas, na medida em que a gente estuda essa cadeia e todo o fluxo dela, de novo, a gente aproximando o produtor do consumidor final, com certeza a gente consegue melhorar o preço da remuneração dos produtores, que é fundamental dentro dessa cadeia. Ontem, na nossa visita lá na cooperativa de Riacho Fundo, a gente pegou isso como exemplo. Então, na hora que eles se juntaram, formaram uma cooperativa, começaram a se capacitar, melhorar o beneficiamento do produto, eles conseguem vender o produto mais do que o dobro do preço do que eles vendiam antes, ou a um atravessador, diretamente no mercado. Então, você melhorar o produto que você está vendendo e aproximar do mercado consumidor final, você consegue melhorar o preço do produto e melhorar a distribuição dessa renda.
Sim, outra reclamação aqui que é bastante constante, né, com relação aos mandiocultores, é a concorrência, por exemplo, com o Paraná, que é um estado que eles têm mais técnicas, né, desenvolvidas do que a nossa. Aí o custo de produção, evidentemente, fica menor. Fica uma concorrência meio desleal, né? O que é que o governo pode ajudar nisso?
Pronto. É através desse programa do Força Local e da Missão de Desenvolvimento, onde a gente estudando, a gente não tem, a gente tem a humildade de estar procurando os melhores exemplos. Então, se tem alguém fazendo melhor do que a gente vai estudar para ver como é, a gente vai dar esse apoio, a gente está disponibilizando esses recursos para compra de equipamentos, e é isso que a gente vai fazer. Estudando a cadeia, a gente vai dar o apoio, o suporte técnico, financeiro, aproximando ao mercado consumidor final, para deixar toda essa região num patamar, tanto de tecnologia como de produtividade, melhor que a gente possa deixar em relação ao Brasil.
Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, o senhor Bruno Chuamba, e também com o Roberto Abreu, que é o presidente, né, da DELIPÉ, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Hoje, né, vocês vão se encontrar aí lá no SEBRAE com o pessoal do setor gesseiro, com calcinadores, mineradores. O que é que tem previsto aí para essa conversa, senhor Roberto?
Bom, a conversa vai ser primeiro aproximação, que é natural, que a gente tem que fazer, mas principalmente apresentar um programa de câmaras temáticas, câmaras setoriais. Nós estamos forte nesse processo de desenvolvimento dessas câmaras, onde a gente reúne os órgãos privados e públicos que atuam naquele setor, naquele segmento, não só para discutir os problemas e as oportunidades, mas para propor ações, propor projetos específicos para essa cadeia. Então, nós vamos conversar nesse sentido de sensibilizá-los para que a gente possa criar a Câmara Setorial do Gesso.
Muito bem, são 7 horas e 59 minutos, vamos conversar mais um pouco ainda com os nossos convidados, que assunto para isso não falta. Recentemente eu vi uma matéria que o governador deu um incentivo lá para o Distrito Industrial, se não me engano, de Limoeiro, né, no Agreste. E aqui, esse Distrito Industrial, o bichinho está meio decadente, viu? Eu não vou mentir. O que é que tem aqui para a gente?
Bom, na verdade, o que nós fizemos em Limoeiro foi instalar uma infraestrutura que começou as obras do futuro distrito lá de Limoeiro. Na verdade, não existia. Nós tínhamos algumas áreas lá com algumas empresas funcionando e era um clamor da região que nós tivéssemos uma área para atração de empreendimentos industriais e comerciais, e nós adquirimos essa área, fizemos o loteamento e o governador foi lá emitir a ordem de serviço das obras de infraestrutura desse distrito. Aqui em Araripina nós já temos um distrito bastante antigo com alguns problemas, a gente tem atacado esses problemas, a gente tem áreas lá que estão invadidas, a gente tem áreas onde os empresários adquiriram, receberam doação muitos anos atrás e não implementaram as suas unidades industriais, a gente está em processo de tentativa de retomada dessas áreas, a gente tem áreas lá que eram áreas comuns, que estão sendo objeto de bota fora de resíduos industriais do gesso. Então são diversos problemas que a gente vai inclusive abordar hoje na reunião com o Sindugesso e vamos tentar, em diálogo inclusive com a prefeitura, em relação à coleta, à melhora da iluminação pública, que é uma reclamação lá frequente, verificar como a prefeitura também pode estar ajudando, porque afinal de contas as áreas são comuns, são do poder público municipal, na medida em que a gente consolida o distrito, todas as vias de acesso passam ao poder público municipal, é cobrado lá a taxa de iluminação, IPTU, coleta de lixo, e a gente vai também tentar, junto à prefeitura, uma melhoria nesses serviços públicos.
Você falou em impostos, eu me lembro que há 2 anos atrás o governo de Pernambuco também lançou um incentivo aqui para o setor do polo gesseiro com relação à taxação, né? Melhorou alguma coisa, secretário Bruno?
Que é uma busca constante de a gente melhorar o ambiente de negócios, né? Então, conversando e dialogando com o Sindugesso e com os atores aqui, a gente tem tentado implementar políticas que possam facilitar a vida de quem empreende aqui. Então, havia uma modalidade de pagamento do imposto que era em cima do frete, e foi solicitada uma alteração, e foi feita uma alteração para a gente cobrar só na origem da cadeia, que é nas mineradoras, e a gente acha que isso é uma evolução. Mas isso é um dos temas que a gente vai discutir hoje. A gente está sempre aberto a implementar, propor, sugerir, implantar, avaliar, monitorar. E se por acaso precisar fazer alguma correção de rumo, a gente faz de forma aberta, transparente, dialogando com o setor produtivo. Eu diria que a principal missão de hoje, de ontem, de hoje, é essa. A gente está dialogando, conversando, porque A gente não faz política pública de desenvolvimento trancado dentro do gabinete, a gente faz conversando com quem produz.
Vocês estão aqui para isso, né?
Exatamente. E é ouvindo, é conversando, é dialogando com quem empreende, entendendo quais são as dores e de que oportunidades a gente tem para poder melhorar e promover o desenvolvimento. Algumas coisas a gente não consegue resolver de imediato, mas quando a gente senta, conversa, discute, entende, monta um planejamento, a gente fica mais fácil de perseguir e melhorar o ambiente de negócios para quem quer produzir. Né?
Eu sei que o negócio está melhorando aqui, porque a fábrica aí da Maxamid ficou parada aí um bocado de ano aí, está funcionando agora, né? Inclusive vocês vão também passar por lá para visitar. Está chegando aqui a Cab Motors, que vai ser a central de inteligência aí da fábrica da Cab Motors aqui em Pernambuco. Também vai ter a linha de produção, será em Pedra, no Sertão Central. As coisas estão melhorando, né, presidente?
É verdade. A gente tem percorrido aí várias regiões do país, temos ido muito a São Paulo, conversado com os empresários, e nós temos sentido que a retomada do desenvolvimento econômico, do crescimento, dos investimentos privados está realmente indo para um rumo mais firme. Temos, inclusive, alguns anúncios impactantes de novas indústrias, de novas empresas que estão chegando a Pernambuco. O governador Paulo Câmara deve estar nas próximas semanas fazendo alguns desses anúncios, fruto de trabalho, de negociação, no trabalho árduo nosso, do secretário Bruno, e que as empresas estão acreditando em Pernambuco, acreditando no Nordeste e voltando a investir. Teremos aí um final de ano e um 2020 muito promissor nessa área.
Só para encerrar, secretário Bruno Suamba, como é que está essa relação aí, essa questão, aliás, do emprego aqui em Pernambuco? Diminuiu o desemprego? Os últimos números parecem positivos, né?
É sempre muito desafiador, né? Quando a gente tem uma crise como a gente passou, que é uma desmobilização geral, a economia começa a retomar, mas, digamos, o emprego formal, ele é o que mais demora, porque a capacidade está instalada, as empresas começam a retomar com produtividade, e só quando o mercado realmente começa a crescer, o emprego começa a voltar. Mas nós estamos numa tendência muito positiva. Nós tivemos aí há 4 anos uma desmobilização de 87 mil pessoas em Pernambuco. Depois,
Suap, né?
Na verdade, foi a crise do Brasil inteiro, sim, né? Nós saímos de 6 milhões para 13, 14 milhões de desempregados, né? E fomos diminuindo isso ano a ano. Então, no ano passado já tivemos um saldo positivo, geramos aí cerca de 4 mil empregos. Esse ano nós estamos com uma geração positiva de 11.500 empregos no saldo acumulado do ano. E a gente espera que a gente consiga chegar no final do ano com esse número próximo de 10 a 15 mil. Que é mais do que o dobro ou o triplo do que foi no ano passado. E a economia de Pernambuco tem crescido mais do que o dobro do Brasil. Então, a gente tem o último número anunciado, que é do segundo trimestre desse ano, que foi de 1,2% contra 0,04%, 0,05% do Brasil. Então, todo o nosso trabalho é esse, é mostrando as potencialidades que o Estado de Pernambuco tem, atraindo esses investimentos, indo ativamente em busca deles, conversando com quem produz, visitando cada região do Estado, para a gente fazer a roda da economia girar. E aí os investimentos vindo, gerando oportunidade de emprego, as pessoas consomem, e aí a economia começa a ativar e a gente entra num ciclo positivo. Então, já nos últimos 2 anos, a gente tem crescido mais do que o dobro do Brasil e a gente pretende fechar esse ano com esse crescimento em torno de 2% e também com a geração de emprego positivo em relação ao ano passado, com a perspectiva de que no ano que vem a gente possa estar ainda melhorando o nosso desenvolvimento.
E as indicações são boas, a construção civil está reagindo, e a construção civil reagindo, o nosso Paulo Gesseiro aqui vai reagir também. Bom, eu quero agradecer ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, senhor Bruno Suamba, pela gentileza de estar aqui conosco nessa manhã, ao presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a DDPE, o Roberto Abreu e Lima, que já é velho conhecido aqui já da gente, a segunda vez que participa do programa. Agradeço e que venham mais vezes. Secretário, muito obrigado.
Eu que agradeço, Roberto, aí a você, aos ouvintes aqui, a toda a região. Tive essa oportunidade de estar ontem e hoje aqui conversando, conhecendo. E é sempre muito importante a gente estar conversando, ouvindo as necessidades de cada um e elaborando políticas para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios para o Estado como um todo, mas especialmente aqui para a região.
Roberto Abreu Lima, presidente da DDPE, toma uma cervejinha nossa aqui.
A nossa não, vamos tomar ainda. Eu queria agradecer, Roberto, seu espaço, o espaço que você oferece para a gente. pode ter certeza que nós voltaremos, vamos pedir espaço e dessa vez, da próxima vez, possivelmente já com algumas informações novas, com alguns projetos, para estar anunciando aqui para a população de Araripina e região.
Estamos sempre à disposição, inclusive por telefone, viu? Agradecendo a assessora Bruna. E aproveite hoje na Max Amido e experimente a cerveja nossa. Deu até água na boca. Um abraço, muito obrigado.
Tchau, tchau.
Agora 8:07. Aqui na Arari nós vamos ao intervalo comercial. O Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.